glória, aleluias, amém? Podemos assentar. Irmãos, é gratificante, né, estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estive aqui, acho, uns 3-4 meses atrás, né? Essa igreja é muito calorosa, irmãos, uma igreja, né, que a gente sente a presença de Deus, o amor do Senhor está nessa igreja, a unidade, a comunhão, o mover de Deus sobre essa igreja, uma igreja muito abençoada, né? E nós cremos que existe algo poderoso, algo profético aqui, né? Deus tem levantado mestres, evangelistas, profetas, adoradores da parte do Senhor, que Deus tem levantado todos os dias, né? Diga para os seus irmãos: Jesus te levantou para você ser um adorador. Não importa o que vai acontecer, nada pode parar um adorador. Aleluia. Irmãos, ontem vocês tiveram um evento também de jovens, né? Nós tivemos também um evento ontem, que não foi um culto, Jonathan, mas foi um evento lá no Parque Berneck, né? Nós reunimos jovens ontem, né? E nós fomos para lá, né? Ontem foi sábado, é? Sábado, né? E nós fomos para lá ontem. Foi algo poderoso, né? Estávamos ali com os jovens, o pessoal estava jogando bola, jogando vôlei, fizemos um momento de comunhão, né? O comes e bebes não pode faltar, crente come demais, né? Crente não bebe, mas come, né? Somos uma igreja que gosta de comer, gosta de comunhão. Os irmãos aqui sempre estão fazendo, né? O Breno com a galera aqui, sempre estou vendo os vídeos desde lá, né? Churrasco, não estamos nesse nível ainda, irmão, de churrasco. Lá nós estamos só na pipoca ainda. Né? Nós estamos caminhando, né? Desfrutando dessa bênção de Deus, amém? A palavra hoje vai ser rápida, mas porém poderosa para o seu coração. De antemão, eu gostaria já que você abrisse seu coração, já criasse expectativa naquilo que Deus tem para falar sobre a sua vida. Talvez você está aqui essa noite falando assim: eu já ouvi muita palavra, né? Eu já estou cheio da presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Todo dia Deus tem algo novo para mim e para você. E eu anseio, irmãos, algo novo para mim. Sabe, o maior desejo de Deus é que nós não vivamos no comodismo, mas vivamos no avivamento. Porque todos os dias o Senhor quer trazer algo novo. E você vai experimentar algo novo na sua vida. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Não, Lucas não, perdão. João. João 12, desde o 37 ao 43. João 12, 37, 43. Aleluias. Aleluias. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Aleluia. A igreja aqui sabe e é um pessoal que lê Bíblia todos os dias, né? Pessoal que ora, que jejua. 6 horas da manhã, o obreiro Cícero está aqui, ele manda foto todos os dias, né? E tem uns irmãos aqui que gostam de orar, uma igreja que ora, uma igreja que busca essa presença. João 12, 37, 43. A palavra do Senhor diz: embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram neles, para se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em essa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos dele e endureceu-lhe o coração, para que não sejam os olhos, nem entender o coração, e se convertessem, e sejam por mim curados. Diga curado. Fala assim: Jesus, essa noite eu preciso de um milagre na minha vida, porque eu creio que o Senhor já levou naquela cruz
todos os pecados, todas as dores, todas as feridas que estavam na minha vida. E hoje eu creio que Jesus já fez um milagre na minha vida. Aleluias. Isaías disse isso porque viu a glória deles e falou a respeito deles. No caminho, muitos deles, dentre deles, a própria autoridade, creram em Jesus. Mas, por causa da frieza, por causa dos fariseus, não o confessaram para não ser expulso da sinagoga, porque amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Feche seus olhos um momento, gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te exaltar. Sabemos, Pai, que o Senhor é maior, a tua presença é preciosa e exalante nesse lugar. Nós cremos e confiamos no teu infinito amor. Nesse momento nós queremos descansar a nossa alma, porque nós confiamos em ti. Porque, ó Pai, em meio à tribulação, em meio à tempestade, é o Senhor que nos mantém de pé. Em meio às guerras, nós confiamos no Senhor. Fale conosco, Senhor, através dessa palavra, essa noite. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Quem crê diz, amém. Irmãos, a palavra de Deus de hoje, né? Você talvez percebeu aqui, ouviu, Jesus chega na sinagoga, né, diante de muitos milagres, diante de muitos feitos, diante daquilo que ele tinha feito, né, se você percorrer um pouquinho lá atrás, ali houve um grande milagre, um milagre da vida, onde ele teve um encontro com Lázaro e mandou Lázaro sair daquele túmulo. Vocês conhecem a história de Lázaro. Um dos milagres Jesus fez. Jesus fazia muitos milagres, ressuscitava mortos, né? Fazia paralítico andar, surdos voltavam a ouvir, cegos voltavam a enxergar, pessoas com deficiências voltavam à sua normalidade novamente. As pessoas, os discípulos, aquelas pessoas que andavam com Jesus, presenciaram e viram e ouviram e foram beneficiados com muitos milagres. Pessoas que estavam ali perto de Jesus, pessoas que estavam junto com Jesus. E chega num momento, Jesus começa a ministrar, né, a palavra na sinagoga. Mas algumas pessoas ali, né, começaram a entender e compreender a palavra do Senhor. Mas muito com o seu coração dividido, achando que talvez aquela palavra não servia para ele. Com medo da sua reputação, com medo daquilo que a sociedade, com medo do que os fariseus, os saduceus da lei iam pensar deles. Naquela época era muito difícil, irmãos, Jesus chegar diante dos fariseus e convencer um fariseu. Todo momento, se você olhar na Bíblia, não foram os demônios que deram mais trabalho para Jesus. Não, foram os próprios fariseus. Todo momento os fariseus estavam juntos. Mas peraí, é lícito curar no sábado? É lícito dos seus discípulos não lavar as mãos? É lícito fazer isso? É lícito comer assim? É lícito fazer isso? Todos os momentos os fariseus queriam, né, tirar a palavra, tirar algo do coração das pessoas, dizendo que aquele não era o Salvador. Mas será que nós cremos na palavra? Será que nós cremos naquilo que Jesus um dia fez na nossa vida, irmãos? Será que nosso coração tem total convicção de quem somos em Cristo Jesus? Essa noite, diga para o seu vizinho: você vai ouvir essa palavra? Você vai dar credo para essa palavra? Você acredita no poder de Deus? Você acredita no milagre que Jesus fez já na sua vida? Pergunta para ela: você vai abandonar Jesus? Agora responde para ela. Houve dúvida aí ou não? Houve sinceridade naquilo que seu irmão falou para você? Sabe, irmãos, hoje nós vimos e ouvimos, né, muitas mensagens da palavra de Deus. Se você for nos pontos de ônibus, se você for no terminal, se você ligar a sua rádio, ligar a televisão, hoje temos pontos de culto em vários momentos. Será que as pessoas hoje têm dado
crédito, Elis, naquilo que Deus tem falado, naquilo que as pessoas têm usado os pregadores para falar? Sabe, irmão, às vezes nós nos perguntamos: Senhor, fala comigo, Senhor, fala isso, Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, eu preciso de uma direção. E você acha que às vezes é só no culto que Deus fala? Irmão, Deus está em todos os lugares, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Quantas vezes antes de você vir para a igreja, talvez de você se converter, alguém já falou: meu irmão, Deus tem um projeto na sua vida, Jesus te ama. Se você não se converter, você vai para o inferno, é ou não é? Quantas pessoas às vezes já falaram isso para nós? Mas será que nós demos crédito, demos ouvido? Será que apenas entrou na nossa alma e não desceu no nosso coração? Muitas das vezes, irmão, nós fechamos o nosso coração para aquilo que Deus está falando. Ouvimos, mas não damos crédito, porque o nosso coração está endurecido. Assim eram as pessoas. Imagina só, irmãos, você vê grandes feitos, Jesus. Já pensou se você tivesse a oportunidade de andar com Jesus? Vê os milagres que Jesus fez. Jesus, naquela tempestade, Breno, te chamava, falando assim: sai do barco e venha. Você andar sobre as águas. Jesus te usar para multiplicar pães. Jesus te usar para ressuscitar mortos. Jesus te usar para fazer milagres, irmãos. E nós temos visto grandes milagres na nossa vida. Fala para o seu irmão: o grande milagre que Jesus fez na sua vida foi a sua salvação. Talvez isso, ah não, obreiro, talvez isso não basta. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Irmãos, você tem tudo. Tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Só que muitas vezes não damos ouvidos. Nós importamos mais com aquilo que as pessoas dizem, com a fama, com o dinheiro, com as oportunidades, do que com o evangelho. Quantos missionários estão entregando a sua vida no campo missionário, levando a palavra de Deus? Só que, irmão, nem todo mundo tem ouvido, nem paciência para ouvir. Imagina só você caminhando, indo para o seu serviço, alguém chegar e falar: meu irmão, eu quero falar com você, eu quero entregar algo de Deus para você. Mas no seu coração, né, a sua mente fala: não, eu tenho que chegar no serviço, estou atrasado, né, 20 minutos atrasado. E de repente Deus quer falar algo no seu coração. Você até pode ouvir, mas o seu coração está blindado para aquilo que Deus quer fazer. O primeiro louvor que cantou aqui, Nendo Fernandinho, é algo que toca o nosso coração. Essa tarde eu estava orando, né, no meu quartinho lá, e eu coloquei um louvor, Jeremias, que diz: coração é teu, coração é teu. Irmãos, isso tocou no meu coração algo profundo, porque é o nosso coração que devemos abrir. Sabe, irmãos, em Apocalipse diz que o Senhor bate na porta, só que essa porta é a porta do nosso coração. Jesus só vai entrar no seu coração se você permitir, porque a fechadura fica do lado de dentro, não do lado de fora. Não é como o diabo chega e quer arrebentar a sua vida, não. Deus é um Deus de que quer ter um relacionamento profundo com você. Só que muitas das vezes nós fechamos o nosso coração para a palavra que está sendo gerada. Enquanto o louvor tocava, eu via como se fossem algumas manchas, alguns coração ferido, alguns coração que estava sujo, alguns coração que estava com algo que não era de Deus. Irmãos, estamos entregando o nosso coração para aquilo que não é de Deus. Estamos buscando outras coisas. Estamos repartindo a nossa vida com as coisas lá de fora. Sabe, meu irmão, Deus não reparte você com ninguém. Você é dele. Você pertence a ele. E ninguém mais. Jesus tem ciúme de você. E muitas vezes nós não damos crédito para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus está falando. Quando seu pastor fala com você, quando seu discipulador, quando seu líder fala com você, aí você acha que não é de Deus. primeiro ponto que nós vimos aqui, a dureza no coração. Para que o mal prospere, basta que os bons não façam nada. Sabe, irmãos, diante às vezes de uma circunstância, às vezes a gente somos convivendo com um erro. Ah, não é comigo, não vou fazer nada. Mas você tem a palavra, você tem a chave, você tem algo que pode mudar. E muitas vezes estamos de braços cruzados, vendo tudo acontecer, não fazemos nada. E alguém chega e relata para você: você viu fulano fazer isso? Você viu o ciclano fazer isso? Ah, eu vi, eu estava lá, mas por que você não fez? Ah, não era comigo. Sabe, irmão, se você soubesse o poder de Deus que tem na sua vida, se você soubesse aquilo que Deus colocou, porque o maior que está dentro de você do que aquele que está lá fora, que é a presença de Deus. Se você soubesse, mulher, a voz profética que você tem para mudar o ambiente da sua casa, você ia começar a profetizar e crer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa luta vai passar, essa guerra vai passar. Porque se verdadeiramente não cremos na palavra, como iremos viver a palavra? Se verdadeiramente não buscamos viver com intensidade, nunca iremos viver ela. Sabe, irmãos, uma oração que eu sempre tenho feito na minha vida: Senhor, eu ouço falar do Senhor, eu ouço falar do Teu Espírito, eu falo do Teu Espírito, mas eu quero conhecer o Teu Santo Espírito de forma real, de forma verdadeira, de forma profunda, que Ele me toque, que Ele me abrace, que essa palavra gera vida no meu coração, que eu não apenas venho ouvir, mas eu quero viver intensamente na minha vida todos os dias. Sabe, irmãos, estamos a passos largos com caminhos estreitos. Todos os dias você vê algo terrível acontecendo na nossa sociedade. Se você assistir a televisão, todos os dias você vê algo muito que às vezes você nem acredita que está acontecendo. Só que diante das circunstâncias, irmãos, todos os dias estamos ficando com nossas mãos, com nossos pés, com nossas bocas fechadas. Estamos acostumando com o pecado nossa volta. Porque antigamente, quando acontecia algo que você nunca tinha entendimento, que os seus pais ensinaram que não isso era bom, você rejeitava. Mas ao longo do tempo, isso foi entrando, isso foi contaminando, isso está sendo normal para muitos de nós. Estamos deixando Satanás entrar dentro da igreja, dentro da nossa casa, e fazer aquilo que bem entender, colocar no nosso coração que isso é normal, que isso pode, não tem nada a ver. Pode. Estamos esquecendo da promessa de Jesus, estamos esquecendo do milagre, estamos esquecendo tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Sabe, irmãos, às vezes somos muito ingratos de tudo que está acontecendo. Esse próximo final de semana teremos nossa conferência, né? Conferência onde fala ali de avivamento, que fala de trazer algo novo para a liderança, para os discípulos, para reavivar a igreja. Só que muitos estão com o coração duro. A obreira Júlia disse aqui: irmãos, teremos 3 dias, 4 dias, 5 dias, né, de palavras. Sabe, irmãos, hoje qualquer evento que você vai, privado ou fechado, tudo você paga. E esse evento você não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Qual que é a desculpa de você não ir num evento como esse? Ah, obreiro, eu não tenho dinheiro. Mas não precisa pagar. Ah, eu não tenho tempo. Você que arruma o tempo, você que faz seu tempo. Sabe, irmão, nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para ir para o shopping, nós temos tempo para ficar 2 horas assistindo o nosso time em frente à televisão. Você tem um tempo para fazer uma resenha, você tem tempo para viajar, você tira férias no seu serviço, mas você não tem um tempo para Deus. não tem um tempo para se consagrar, para buscar entre liderança. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que é apenas Deus que vai falar na nossa vida. Não, Deus vai usar pessoas para falar na sua vida. Nós temos uma igreja, nós temos uma liderança que ora, que busca, que se consagra pela sua vida. E muitas vezes estamos sendo como aqueles dois espias, alguns discipulados para trás aí. Nós falamos sobre a terra de Canaã, sobre os espias, sobre Josué e Caleb. Quem teve esse discipulado aqui? A maioria, né? Ali sobre os 12 espias, quantos que voltaram com um pensamento positivo? Foi? 2. Dentre esses 12, quem você é? É os 2 ou os 10? Você tem pensamento positivo daquilo que Deus vai fazendo na sua vida? Você é pessimista ou otimista? Porque o pessimista olha só além dessa parede, apenas nessa parede, mas o otimista não. O otimista olha essa parede como se fosse não um obstáculo, mas uma oportunidade para o seu crescimento. Sabe, irmãos, nós temos que ser mais otimista do que pessimista. Porque o pessimista sempre reclama, o pessimista nunca está bom para ele. Por mais que às vezes ele não faz, ele apenas critica. Pare de andar com pessoas pessimistas. Se você quer crescer, ande com pessoas otimistas. Sabe, irmãos, você tem que ser uma geração que influencia as pessoas para o caminho do Senhor. Ah, não, mas eu gosto dessa amizade, eu gosto dessa pessoa. Ah, não, você vai nessa conferência, vai ser a mesma coisa. E daqui lá no pé, daqui no pé novendo para ir, ou seja, é o que vai falar.
Jesus marcou um encontro com você lá. Ele vai te pegar. Diga para o seu vizinho, Jesus vai te pegar. Se prepare.
Porque muitas das vezes nós precisamos de um chacoalho. Nós precisamos que Jesus balance o nosso barco. E muitas vezes Jesus vai levar você para o meio de uma tempestade, para mostrar realmente em quem você confia, onde seu coração está. Se ele está com o Senhor ou se ele não está com o Senhor. De quem é seu coração? Pergunta para o seu vizinho. Seu coração pertence a quem? E muitos dizem, não, eu estou com você, vamos até o fim. Eu amo essa igreja, eu amo essa liderança. Meu irmão, eu não abandono esse discipulado por nada, Breno. Onde você estiver, eu estarei junto. A primeira luta, ele te abandona. Não, irmão, é que não vai dar mais. Essa igreja é muito fraca, a palavra é muito fraca, o louvor, louvor não toca. Não, a palavra é uma palavra que não tem efeito. Nem eu vou para uma mega igreja, uma mega banda, uma mega estrutura. Sabe, irmão, eu quero dizer algo para você. Deus não habita em prédio feito por mãos humanas. Deus habita num prédio feito pelas suas mãos, que é você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Talvez não é o prédio, não é o pastor, não é a banda. O problema é você. Nós que não damos crédito mas por aquilo que Deus está falando na nossa vida. Queremos ouvir respostas prontas, queremos que as pessoas massageiem o nosso ego, mas não gostamos de ouvir a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do que, obreiro? A maior luta, irmão, que nós enfrentamos não é com o mundo, não é com o diabo, não é com o inferno. A maior luta que nós enfrentamos são com nós mesmos, com o nosso egoísmo.
com nossos achismos, com nossa incredulidade. O maior erro do ser humano é achar que ele sempre está na razão, de achar que ele é melhor do que outro irmão, de nunca reconhecer o seu erro, de nunca ser humilde. Sabe, irmãos, Deus, ele não tem comunhão com soberbos. Não, ele rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Deus dá graças aos humildes. E essa igreja é uma igreja humilde. Talvez você está falando assim: ah, essa pregação era para aquele irmão que não veio, né? Ah, irmãozinho que não veio hoje. Ele deveria ouvir essa mensagem, porque essa mensagem é para ele. Estamos correndo da verdade. Não queremos acreditar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus quer na nossa vida. E por muitas das vezes, irmãos, estamos sendo religiosos, presunçosos, não queremos ouvir mais a verdade, sabe? E muitas das vezes você acha que para Deus usar, nós achamos que Deus apenas usa apenas pessoas que têm um microfone na boca, que está diante do púlpito, que está vestido do prédio, uma melhor roupa, alguém que tem um título, uma carteirinha de pastor, de obreiro, de discipulador, de líder. Damos crédito apenas para pessoas que têm uma posição religiosa. Talvez pessoas que conheçam a palavra de Gênesis com Apocalipse, que prega bem, que fala bem, que ora bem. Só que o seu coração está distante da presença do Senhor. Naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, no seu nome expulsei demônio, no seu nome eu fiz isso, no seu nome eu preguei o evangelho, em seu nome eu cantei, eu louvei, em seu nome eu abri célula, em seu nome eu teve em conferência, em seu nome eu estava sempre com a liderança, em seu nome eu ministrei louvor, em seu nome eu fiz isso, Senhor. Mas naquele dia muitos ouvirão: aparte de mim, porque eu não te conheço. O seu coração está longe de mim. As suas intenções não era trazer a glória para o reino, mas a sua intenção era que você seja glorificado. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Sabe, irmãos, se um dia você quiser subir, você tem que descer de joelho para o pó e ser humilde, de reconhecer quem Deus é na sua vida, o quanto Jesus te ama, e reconhecer que existe uma liderança que ora por você, uma liderança que cuida de você. Sabe, quantas vezes você já pensou em sair da igreja, você abandonou tudo, mas lá estava seu pastor te ligando, lá estava seu discipulador orando por você. Quantas as vezes você pensou e conversou com sua esposa: não, vou procurar a tua igreja, porque as palavras que me falaram, eu não gostei dessa palavra, eu não gostei que o meu confronto, não gostei que alguém me expôs. Se você soubesse, Deus corrige o filho que ama. Quantos aqui são pais? Você já corrigiu o seu filho alguma vez? Foi bom? Por que você corrige? Porque você odeia ele? Porque você ama ele? Ou porque você quer o melhor para ele? Quantos que são filhos aqui? Você já foi corrigido alguma vez? Exortado? Levou uma varada? Foi ruim? Você morreu? Não. Você aprendeu? Com muita assistência, aprendeu. E hoje você está aqui, bonitão, bonitona, buscando a presença de Deus, um coração ensinável, um coração não endurecido, não um coração de pedra, mas o Senhor quer transformar o nosso coração de pedra um coração de carne, um coração humilde, um coração que receba, um coração realmente que quer aprender mais do Senhor. Aleluia. Segunda coisa, a glória do homem. Eles amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Isso significa que tinham medo, menos consideração por Deus do que pelos homens. Graças a Deus, isso mudou. Hoje não somos mais assim. Pergunta para o seu irmão, você é assim ou não? A quem você ama mais? Irmãos, de fato, você ama estar na igreja? Você ama estar junto com o Breno? Discipulado? Junto com o Leonardo? Junto com os discipuladores aqui? Você ama estar aqui 4 horas, né? Estar aqui? Você ama isso? Você ama a presença de Deus? Ou você está aqui só por interesse próprio? O interesse no casamento, de se beneficiar de alguma coisa, ou apenas que sua estrela brilhe, ou apenas de querer se aparecer, ou você está aqui para ter comunhão com os irmãos, para crescer junto, para dizer para o seu irmão, a sua luta é minha luta, iremos vencer junto. Se você se alegra, eu vou se alegrar junto. Se você está passando por luta, eu vou te ajudar, nós vamos orar junto. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja de unidade e nós devemos estar juntos todos os dias. A sua família é unida? A sua casa é unida? A sua casa é uma casa de comunhão, de paz? De vez em quando passam os ventavais lá, né? Os ventavais servem para colocar às vezes as coisas em ordem, para mostrar realmente aquilo que está enraizado em Cristo. Sabe, irmão, às vezes passa um ventaval no nosso meio que acaba arrastando algumas pessoas. E você fala assim, rapaz, mas como assim? Essa pessoa era uma bênção. Só que o coração dela nunca esteve com você. Sabe, irmão, aquela pessoa que você investe, leva para o encontro, né, você ora, você chora junto com ela, né, você vai lá, irmão, dá trabalho para você. E um belo dia, eu falei, irmão, não quero mandar com você. A gente fica triste. Mas imagina só se todo mundo fosse servir a Deus aqui nessa igreja. Quantas pessoas que já passou aqui nesse prédio, que hoje não estão mais. Imagina só todas as pessoas. Eu acho que quem é mais velho aqui da igreja do Pé 90, quem que é aqui os irmãos que é mais, desde quando veio para cá? Né? Mais tantos irmãos. Será que caberia, irmãos, todas as pessoas que passou por aqui? Alguns foram para outra congregação, glória a Deus, né, pela vida deles, nós abençoamos. E aqueles que não foram para uma igreja, estão no mundo, voltaram para as práticas. Você leva essa pessoa no encontro ali, chega lá, ela ora, ela chora, ela se derrama, ela dá um bom testemunho. Ai, agora Deus vai fazer algo na minha vida. Uma semana ela voltou para o mundo de novo. Que prazer, irmãos. Parece que estar na presença de Jesus é algo passageiro. Não, o mundo é passageiro, mas as coisas de Deus são eternas. Não damos mais crédito para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Irmãos, talvez nós estamos com nossos olhos fechados, com nossa mente fechada, porque a minha palavra, a sua palavra diz que um dia o Senhor irá voltar, irá buscar a sua igreja. Um dia o Senhor irá buscar a sua igreja. Nesse dia eu quero estar. Quem quer estar com Jesus nesse dia? Aleluias! Só que muitos irão ficar, muitos não irão ir. Chegará um dia, irmãos, que a igreja será arrebatada, mas muitos irão ficar aqui e passar pela grande tribulação. A Bíblia fala que nem o Espírito de Deus estará aqui. Muitas pessoas irão querer buscar a morte, nem a morte vai encontrar. Muitas pessoas irão querer pular de edifício, irão tentar se suicidar, dão um tiro na sua cabeça, mas nem a morte estará aqui. Só que muitas das vezes estamos olhando a Bíblia como um conto de fada, como apenas uma história, não como uma realidade que um dia vai se cumprir, assim como está se cumprindo todos os dias. Está na hora de nós despertarmos, irmãos, para a realidade. Aquilo que Jesus tem falado para a sua igreja. Desperta a igreja. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de avivamento. Em meio àquilo que nós passamos, o Senhor quer avivar e renovar o nosso coração. E muitos de nós estamos dando crédito, irmãos, o mundo secular. Às vezes nós olhamos para a igreja, sempre tem falado isso, compartilhado com os meninos do meu discipulado, com alguns meninos, pessoas. Às vezes a gente se pergunta: Senhor, por que não está acontecendo mais milagres? Por que a gente não vê mais manifestação do poder do Espírito Santo, pessoas falando em línguas? Não vemos mais curas, libertações, demônios saindo das pessoas, pessoas sendo curadas? Por que não acontece isso mais na igreja? O avivamento? Por que a gente não vê mais a manifestação do poder do Espírito Santo? A gente começa a se perguntar, às vezes a gente começa a se incomodar com muitas coisas, assim, mas por quê? Parece que a palavra está sendo fraca, será que é o pregador? Será que é a palavra? Sabe, irmão, se Deus está mostrando algo para você, porque Ele quer usar você para trazer um avivamento. Deus quer usar você para curar as pessoas, para libertar as pessoas. E muitas das vezes nós estamos jogando o nosso chamado, a unção que Deus nos deu, na responsabilidade de outra pessoa. Estamos julgando outras pessoas. Na verdade, Jesus quer usar você. Diga para o seu vizinho: Jesus quer usar você. E é isso. Só que existe uma concorrência muito grande lá fora. No mundo secular, na internet, entre vir num discipulado, ou você ir para o shopping, no momento de quarta-feira, Breno, quando você fala assim: irmãos, hoje nós temos rede jovem, nós não temos célula de jovens, mas hoje é o jogo do Mengão, hoje é final da Libertadores, hoje é Copa do Brasil, é semifinal, eu não posso perder. Não temos tempo mais para orar, não jejuamos mais, não fazemos mais propósitos, não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, apenas estamos ouvindo a voz de outras pessoas em meio à internet, em meio às redes sociais, em meio ao celular. Antigamente levantava os profetas para profetizar na sua célula, na sua igreja. Hoje não. Profetiza Bet Sport. É. Antes era o leão da tribo de Judá que reinava sobre sua vida, sobre sua casa. Agora é o gatinho, né? Nós entramos lá, fazemos nosso joguinho. Ai, 150 caiu. Eita, glória. Faz, gatinho. Profetiza, né? Onde está o leão que está dentro de você, irmãos? Onde está o Espírito Santo que fala mais alto dentro da sua vida? De não trocar a presença de Deus pelas coisas lá fora. Lembra quando você amava orar? Você amava escutar os louvores? Você não escuta mais. Você não tem tempo mais para isso. Porque às vezes as séries são mais prazerosas do que você vir num culto. Às vezes você vem no culto porque você sabe que alguém vai ligar para você. Ah, eu vou vir no culto porque o pastor vai me ligar, vai mandar uma mensagem, falar, ah, não, eu vou mesmo só para... Mas sair daqui eu já tenho uma programação. Sabe, irmão, se talvez sair daqui o Senhor quer chamar você para a tua intimidade com Ele. Muitas vezes nós queremos reconhecimento, humanos. Assim como Paulo lá em Atos 16, ele orava... E Deus, de repente, em meio da noite, o Espírito de Jesus incomodou Paulo, deu uma visão e falou, Paulo, passe a Macedônia, porque lá existe um homem que precisa de você. E imediatamente Paulo ouviu aquela voz, porque ele tinha intimidade com o Senhor. E Paulo percorre para aquela cidade da Macedônia. Paulo chega naquela cidade e de repente ele tem um encontro com uma mulher. Uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E por alguns momentos aquela mulher diz, começa a falar para Paulo, esses homens que realmente anunciam o evangelho te levarão ao caminho da salvação. E por muitos dias aquela mulher começava a falar para Paulo. Imagina só, irmãos, alguém chegar e falar para você, oh, meu irmão, você toca bem, você canta bem, cara, você ministra, a unção de Deus que você tem. Sabe, irmãos, tome cuidado quando Deus começar a usar você muito, para que o ego não se engrandeça dentro do seu coração. E muitas vezes nós achamos que somos melhor do que outras pessoas. Não, você não é melhor do que ninguém. Nós somos filhos de Deus. É como você ama seu filho, você ama seu irmão. Todos são iguais. Jesus quer nos libertar desses pensamentos. Jesus quer nos tocar através da glória, porque nós cremos que o céu está aberto sobre a nossa vida. Nada pode parar um adorador. Irmão, não podemos repartir a glória do Senhor com ninguém. Você é precioso. 3. A glória de Deus. Amar a Deus é mais normal. Não é errado buscar a glória de Deus. Procurar a glória é incorruptibilidade. E amar a vinda de Jesus com os anjos é amar a mensagem do Evangelho. Será que o problema está na mensagem ou no mensageiro? Esse dia um irmão falou para mim assim, ah, Joilson, eu perguntei, irmão, eu estou sentindo a sua falta, porque lá no glória é o seguinte, irmãos, eu gosto de ficar olhando, entendeu? Eu olho, eu percebo, eu sou muito perceptivo das coisas. Não porque eu cuido apenas do meu grupo, eu cuido da igreja, eu sou obreiro da igreja, assim como você. Você é líder não apenas do Pedra 90, você é líder do PIB Imperial, amém? Onde você estiver, você tem autoridade da parte de Deus, aleluia. Eu cheguei diante do irmão e falei assim, irmão, por que você não está vindo no culto mais? Eu percebi que você deu uma afastada, né? Está acontecendo alguma coisa, né? Você precisa de ajuda. Ele falou assim, cara, eu estou com uns problemas para resolver, por isso que não estou indo na igreja. Estou com um monte de problema na minha vida. Eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema no casamento, eu tenho problema nos filhos. E cheguei e falei para ele, irmão, eu quero dizer algo para você. Não é o tanto de problema que te está forçando na igreja, mas é a ausência de Deus que está fazendo você sair da presença. Sabe, irmãos, eu tenho problemas. Mas nem por isso eu vou abandonar o meu ministério, vou abandonar a igreja, vou abandonar o meu discipulado, vou abandonar a minha liderança, não. Se fosse assim, Jesus já tinha abandonado aquela cruz para a sua vida, você não estaria aqui. Por que você quer abandonar? Por que você quer largar a mão de tudo? Jesus já abriu as portas. Jesus já abriu o mar. O que falta para você começar a caminhar e viver o sobrenatural de Deus? Sabe, irmãos, porque tem dia que parece que o céu está fechado. Tem dia que o céu amanhece nublado. Tem dia que parece que vai chover. Tem dia que parece que está frio. Mas tem dia, Elias, que o céu está brilhando, um calor. Nem por isso eu vou perder a essência de Cristo na minha vida. Tem dia que é difícil, irmãos. Nem por isso eu vou abandonar. Porque só Deus sabe a luta que você passou para estar aqui. Só Deus sabe a luta que você enfrenta dentro da sua casa, os problemas que você tem. Mas mesmo assim, você nunca abandonou Ele. porque você não está aqui por causa de homens, você está aqui por causa dele, porque ele vive e reina. Você está aqui porque ele te ama e você é amado. Sim, aleluias. Sabe, irmãos, não coloque culpa em outras pessoas. Reconheça seu próprio erro diante daquilo que você talvez deixou de buscar, diante daquilo que você deixou de acreditar de muitas vezes na sua vida, na sua caminhada. Talvez você se ache pequeno demais, achando que Deus não vai te usar. Às vezes você fala assim: ah, não, Deus usa só o obreiro Cícero, né? Ah, Deus usa só o ministério que está aqui em cima. Se você soubesse, irmãos, o quanto Deus ainda vai te usar, onde Deus vai te levar. Porque um dia eu estava no mundo, um cara que gostava de lambadão, ex-lambadeiro, fanático. Saía sexta, sábado, domingo, segunda. Gostava de forró, de funk, de tudo. Todo dia eu tinha uma programação na minha vida. Tinha moto grande, tava com dinheiro no bolso, solteiro. Oportunidade tinha, todos os dias. Sabe que, e depois Jesus foi traçando algo na minha vida que eu não comecei a compreender. Cara, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está passando por isso? Os prazeres do mundo parece que não tinha mais efeito. Os prazeres pelas festas, às vezes eu ia diante da multidão, mas eu sentia sozinho diante de uma grande multidão. As pessoas brincavam, se alegravam, mas existia uma tristeza dentro do meu coração, que era um vazio tão grande, mas um vazio grande, esperando algo de Deus sendo completado na minha vida. Alguém olhava para mim, todo, imagina só, irmão, uma família de 6, 7 irmãos, tudo faixa etária de 2, 3 anos. Todos nós tínhamos moto, todos nós gostávamos de festa. Nós saíamos para o sítio, ia para essa cidade, Barra do Bugre, Barra do Garça, ia para Tangará da Serra, ia para Chapada, ia para o Livramento, ia para o Poconé. Onde tinha festa, nós íamos. Andava 100, 200 quilômetros de moto, por causa de festa, por causa disso, por causa de atrativos. Só que o Senhor foi nos cercando. Chegou um belo dia, eu falei: cara, o que, que Deus quer comigo? E Deus começou a mudar meu coração. Eu não comecei mais a sentir prazer pelaquilo que era do mundo. Eu comecei a perguntar: mas por que, Senhor, que tudo isso está acontecendo? Porque existe alguém que intercedia pela minha vida. Existe alguém que tinha compreendido o reino de Deus, que tinha ouvido acerca da mensagem da salvação, a mensagem da libertação. Porque conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Porque tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Você é boca de Deus, você é profeta. Se você começar a declarar, seus filhos vão se converter. Se você começar a declarar, as pessoas vão mudar. Se você começar a crer, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Porque um dia minha mãe orou por minha vida. Um dia eu teve um encontro com o Senhor. Um belo dia, numa campanha, de madrugada, ela estava na igreja orando de joelho, e de repente ela tinha uma visão sobre minha vida e disse para mim: Joilson, eu tive uma visão sobre você. O Senhor me mostrou você em cima de um púlpito com um microfone na boca, pregando para um monte de pessoas. Falei: eu? As pessoas olhavam para mim: você ir para a igreja? Não dá durar uma semana. Um belo dia eu teve um encontro com o Senhor, um encontro com Deus. Ali a glória de Deus, irmãos, manifestou de tal forma na minha vida que eu fui transformado. O homem que fazia 7 anos que não falava com sua própria mãe, que tinha raiva dela, que não falava com os irmãos, com minha irmã, porque eu tinha raiva. O diabo estava tentando destruir a minha casa. Mas um dia a pregação entrou no meu coração. Um dia eu abri meu coração para o Senhor.
Deus transformou a minha vida. De lá para cá, eu saí do encontro. Eu me lembro que eu perguntei para o discipulador Josué: José, o que, que eu faço para participar? Porque eu quero que a minha família conheça esse Deus que eu conheci, esse Jesus que transforma, esse Jesus que liberta, que toca os corações, que acalma a minha alma, que cura as minhas feridas, que toca nas minhas emoções. E ele falou assim: permaneça, creia, dê crédito nas pregações, nas palavras, esteja junto. Irmãos, eu tive uma fome tremenda pelo Senhor, eu cresci rápido. Em tudo que tinha na igreja eu queria participar, porque eu tinha fome, eu queria entender, eu queria buscar. Os congressos, isso foi algo fundamental na minha vida. Semana que vem você tem uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, de tirar o seu pé do comodismo e abrir o seu coração, porque o Senhor quer transformar a sua vida. Aleluia! Hoje estou aqui. A minha casa hoje, os meus irmãos servem ao Senhor. Os meus 6 irmãos tiveram um encontro com Deus, a minha mãe, os meus tios, os meus primos, a minha família, os primos da minha esposa, família, mãe. Irmãos, Deus fez algo sobrenatural. A glória de Deus se manifestou na minha geração, e a minha geração está sendo alcançada pela palavra da pregação, porque um dia eu dei crédito, eu acreditei naquilo que Deus fez na minha vida. Eu não apenas acreditei, mas eu comecei a viver isso na minha vida. Hoje meu irmão Júnior, né, que até a Sara, irmã dela, é casada com o Júnior, meu irmão, a Dani. Tem meu irmão Lucas, está na igreja, toca teclado também. Até meu primo Ander Lucas, que é da liderança. Os meus irmãos, tudo faz parte. Os primos, a minha tia, que um dia também estava no mundo, o Senhor me usou tremendamente para ministrar essa verdade sobre a vida deles. Alguns não estão conosco na igreja, mas glorifico a Deus porque estão em outro ministério, estão dando continuidade, irmãos, em outros lugares, porque a nossa igreja não vai conseguir abranger todos os bairros, todas as cidades. É por isso que existe muitos trabalhos, muitas igrejas. Conforme o Senhor vai avançando, o reino das trevas também vai crescendo. Só que nada pode parar uma igreja que adora, nada pode parar um adorador. É por isso que a igreja foi colocada na porta do inferno. É lá que vamos saquear o inferno, e todas as almas vão se converter. Aleluia! Porque a sua casa vai servir ao Senhor. Se você crê, diz amém. Fique de pé nesse momento, chamar o ministério do louvor.